no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 1. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Capítulo 55, irmãos, versículo número 2, aliás, versículo número 1. Todos vós, o que tendes sede, vinde às águas. Vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Por que gastais dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouve, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixai o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Somente até aqui, agora vamos orar. Rei amado e Senhor desta igreja, meu papai, cambalabaxéias, sarabalabaxéias. Te louvamos por esta palavra, Senhor. Te bendizemos, Senhor, por tudo aquilo que Tu farás ainda esta noite, Senhor. E eu Te peço, fala a Tua igreja, Senhor. Fala o Teu povo agora, Senhor. Visita, Senhor, o coração e a mente, Senhor, da glória. E cambalabaxéias, sonami cambalaias. Fala, Senhor, de forma tremenda e espetacular, Senhor da glória, no meio do Teu povo agora, Senhor. Glorifica o Teu santo nome através da Tua palavra, Senhor, porque Tu és Deus poderoso e fiel para fazer, Senhor, qualquer coisa esta noite, Senhor. Senhor da glória, eu coloco diante de Ti a minha vida, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado agora, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém, meu Senhor. Deus seja louvado, exaltado e glorificado. Aleluia. Graças a Deus. Diga, graças a Deus. Graças a Deus, né? Irmãos, você ouviu um texto muito conhecido da palavra do Senhor? Texto a respeito de Jesus Cristo, né? Que falava a respeito da obra restauradora de Jesus, levando sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Temos que entender, irmãos amados, algumas coisas que Deus fala nesses versículos. Em primeiro lugar, Isaías, ele chama a atenção do povo de Israel, dizendo, né, que Jesus, o grande, o Messias, o Senhor, Messias significa ungido, o enviado de Deus. Ele não tinha aparência nem formosura. Olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Temos, irmãos amados, que entender que Jesus Cristo, quando veio ao mundo, quando Jesus começou a pregar, quando Jesus começou a fazer milagres e se mostrar como o Messias, como o ungido de Deus, como o escolhido de Deus, né, as expectativas do povo de Israel eram completamente diferentes, né, daquilo que aconteceu, daquilo que Jesus veio pregando. O povo de Israel desejava um homem como Davi, que era guerreiro, vencedor e conquistador. E Jesus Cristo veio justamente numa época em que o povo de Israel era dominado pelos romanos. O povo de Roma, aliás, o imperador de Roma, César, havia conquistado inúmeras nações. E Israel foi uma das nações que César conquistou, estava sob domínio ali do imperador César e sob domínio dos romanos, dos governadores romanos. E o povo esperava realmente um redentor, um salvador, para que pudesse liberá-los daquele jugo, daquela situação, né, que estava destruindo completamente ali, né, os anseios da sociedade judaica. E Jesus veio justamente numa época que o povo precisava de socorro. Jesus veio justamente numa época que o povo ansiava por um libertador, porque era muito difícil o jugo romano. Eram tradições, situações completamente diferentes, crenças muito diferentes. E nós temos que entender também esse princípio, por que Jesus veio justamente numa época em que o povo era subjugado por outra nação. Para mostrar claramente que a obra de Jesus era uma obra que transcendia qualquer situação terrena. Nós devemos olhar para Jesus e entender que a obra que Jesus fez transcende qualquer circunstância que nós possamos viver aqui. Porque a obra salvadora de Jesus é uma obra definitiva na nossa vida. É uma obra, irmãos amados, que independe da sociedade. É uma obra que independe, né, do domínio. É uma obra que independe do jugo que está acontecendo sobre as nações, sobre os povos, sobre as sociedades. Porque o interesse de Deus, obviamente, é fazer cumprir, né, sobre a nossa vida, o poder restaurador, o poder curador de Jesus Cristo, Filho de Deus, porque o homem necessita ser curado das maldições, necessita ser curado do instinto pecaminoso que veio sobre o homem desde o pecado de Adão e Eva. E algumas pessoas, irmãos, não captam isso de forma plena, porque se preocupam muito com este mundo, se preocupam muito com as circunstâncias desse mundo, se preocupam muito em viver bem neste mundo e não se lembram, né, deixam de lado a lembrança de que neste mundo, nós teremos sempre um fim. Para nós, este mundo um dia terminará. E nós viveremos aquilo que Jesus plantou neste mundo, a salvação ou a morte eterna. Porque Jesus veio como juiz, Jesus veio como a voz, né? como aquele que tem a autoridade para definir perpetuamente aquilo que acontecerá com a nossa vida. Ninguém tem autoridade neste mundo para condenar um ser humano. Ninguém, nem Satanás tem autoridade para condenar um ser humano, mas Jesus Cristo tem autoridade para libertar e para condenar. Jesus tem a autoridade para dar a vida eterna ou para condenar a morte eterna, a chamada morte eterna. O próprio Senhor Jesus disse, né, no livro de Apocalipse: eu tenho as chaves da morte e do inferno. É muito forte, irmãos. Eu tenho as chaves da morte e do inferno, diz o Senhor. Porque está sob a autoridade dele. Tudo está debaixo da autoridade do Senhor. Portanto, eu queria te chamar a atenção, irmãos,
que tudo aquilo que você vive hoje nesse mundo, que todas as tuas dificuldades, que todas as tuas lutas, que todos os seus problemas que normalmente existem, a própria Bíblia diz que nesse mundo nós teríamos aflições. Eu gostaria de chamar a atenção para que você colocasse isso tudo, obviamente, nas mãos de Deus, dependendo dele, né? Porque ele tem cuidado de nós, conforme diz a palavra, mas tudo isso é um segundo plano na nossa vida. Tudo isso é um segundo plano para você, porque o que é mais importante para você é viver aquilo que Jesus Cristo veio fazer neste mundo, independente das circunstâncias da sua vida. Independente daquilo que você está passando, Jesus Cristo veio para fazer uma obra restauradora em você. E a restauração de Deus vai muito além de restaurar uma família, de restaurar as finanças, de restaurar algo que se perdeu nesse mundo. Que o mais importante da nossa vida, o mais importante da nossa vida é viver com Deus nesse mundo. Independente dos contextos que nós vamos observar na nossa vida nesse mundo, Deus é aquele que é o mais importante, porque é através dele que nós vamos conquistar tudo aquilo que nós necessitamos. Você ouviu Isaías falando, irmão? Você ouviu ele falando? Ele falou: olha, esse homem, ele não tinha nenhuma formosura. Ele não tinha nenhuma formosura. Ele não tinha nada que nos agradasse. Nada que nos agradasse. Aparentemente, né? Nada que agradasse ao povo em relação às suas necessidades naturais. Porque Jesus, ele veio pregando uma mensagem, não uma mensagem de destruição dos inimigos, mas uma mensagem de amor e perdão. Esta foi a mensagem que Jesus veio pregando na terra, o amor e perdão. E as pessoas não entenderam isso, e desprezaram isso, e jogaram fora o presente de Deus para a humanidade. Desprezaram de forma tal, que até hoje os judeus estão esperando o tal Messias. Já veio, já estabeleceu o seu reino, o seu poder e a sua glória aqui neste mundo. E eu fico imaginando Deus, irmãos, eu fico imaginando Deus enviando o prometido, enviando aquele que foi profetizado, enviando aquele que estava claro como a luz do sol, porque esse texto, o povo de Israel tinha conhecimento, eles liam, eles tinham o Velho Testamento. Eles conheciam a palavra de Deus e mesmo assim eles desprezaram completamente aquilo que Deus estava falando através desta palavra. E aquilo que eu falei, irmãos, o povo de Deus hoje, é necessário que você conheça Deus para você não ser enganado, não ser iludido pelas artimanhas de Satanás, pelas artimanhas satânicas. Vou repetir de novo a você, né? O que leva ao inferno não é o diabo. Não é o diabo que te leva para o inferno. Quem te leva para o inferno é o teu pecado. É o teu pecado que te leva para o inferno. Satanás, ele fica só tentando te influenciar. Ele fica te fazendo tentar, ele fica tentando te fazer pecar. Porque se você não pecar, ele não tem autoridade sobre você. Se você pecar, ele adquire autoridade sobre você. E aí as coisas, as maldições, as coisas das trevas vêm sobre a tua vida. Não despreze, porque você tem interesses pessoais. Não despreze a Jesus, porque você necessita de coisas nesse mundo, e ele está te dizendo: eu te dou a salvação, e você está dizendo: eu quero dinheiro. Você está dizendo: eu quero a cura, eu quero viver bem nesse mundo. Você está dizendo: eu quero situações que me confortem, que me tragam conforto. Eu quero um carro, eu quero uma casa, e o Senhor está dizendo: eu te dou a salvação. Não despreze o Senhor, porque ele está te oferecendo a salvação, e você não vê, e você não enxerga. É. É interessante, irmãos, porque todos que estão aqui, nenhuma das pessoas que estão aqui sabe como será a morte. Ninguém que está aqui sabe como será o dia derradeiro na nossa vida nesse mundo, a não ser aqueles que tiveram alguma revelação específica de Deus, porque Deus tem essa autoridade. E talvez seja por isso que as pessoas têm muita dificuldade em entender aquilo que acontecerá depois da morte. As pessoas, ninguém veio aqui e mostrou, olha lá a vida depois da morte, olha o fulano que morreu, como é que ele está, né? Olha lá a vida dele, como é que ele está, né? E uns vão olhar e falar, ih, ele está lá no inferno. O outro irmão, não, ele está lá, o outro está no céu. E a gente olha os dois e percebe. Não, Deus está falando, alertando. Deus está mostrando aquilo que acontecerá. E o apóstolo Paulo, se eu não me engano, foi Paulo que uma vez disse, olha, nos tempos de Noé eram iguais. Noé, ele construiu uma arca, né? Quando nunca havia chovido na terra. Noé construiu uma arca, um barco, né? E dizia, olha, vai vir água, e a água vai inundar toda a terra, né? E nós estamos construindo porque Deus mandou, e nós vamos entrar na arca e nós vamos sobreviver. E as pessoas faziam chacotas, as pessoas ali não compreendiam. A Bíblia diz que, né, Noé levou 100 anos construindo a arca, irmãos. 100 anos construindo uma arca. E você imagina então, né, a fé daquele homem. Você imagina então a fé de uma pessoa quando Deus avisou, olha, vai vir um grande dilúvio, construa um barco para que você sobreviva a esse dilúvio, porque eu virei e destruirei a terra. E o Senhor está falando a mesma coisa. Eu virei e destruirei a terra. Eu virei, né, e vingarei, né, vingarei todas as atitudes que forem contra a palavra do Senhor. O Senhor está dizendo isso. Não importa, né, se você entende ou não que não haverá mais dilúvio, mas o Senhor está dizendo da mesma forma. E a Bíblia diz que nos tempos de Noé as pessoas casavam, as pessoas nasciam, as pessoas morriam, e veio o dilúvio. A vida era normal, a vida é completamente normal até vir o dilúvio. Não veio, né, no decorrer dos tempos, um sinal. Mas aconteceu aquilo que Deus disse. Conforme Deus disse, conforme o Senhor avisou, conforme o Senhor mostrou, aconteceu. E Deus está falando, olha, em breve eu voltarei. Jesus está falando, olha, eu virei como um ladrão. Jesus está falando, eu virei para buscar e julgar toda a humanidade. Dê ouvidos e deseja a salvação. Dê ouvidos e deseja a salvação. A tua vida nesse mundo, você valoriza muito a tua vida nesse mundo? Você não quer morrer, né? Sabe por que você não quer morrer? Embora no mundo vindouro seja muito melhor do que aqui, embora lá, conforme o apóstolo Paulo falou, que foi, Paulo foi arrebatado até o terceiro céu, e ele falou assim, que ele viu coisas que ele não consegue nem descrever, porque é tão grande, é tão maior do que nós conhecemos aqui, que ele não consegue com palavras dizer aquilo que é. Embora você saiba de tudo isso, embora você entenda de tudo isso, ninguém quer morrer. Perguntar aqui, irmãos, quem quer se encontrar com Jesus? Todo mundo levantou, quem quer morrer para isso? Né? Todo mundo, morrer não. Sabe por quê? Por causa do instinto de mortalidade, né? O homem, ele foi criado para ser imortal, e ele é imortal na alma. O corpo não é imortal, mas a alma é imortal. Deus criou o homem para ser imortal, e o instinto humano é de mortalidade. Por isso o homem valoriza a vida, por isso o homem quer viver, por isso o homem não pensa na morte. Está lá o velhinho de 100 anos de idade lá, né? Com toda a dificuldade que ele tem, o velhinho está lutando para viver. Está lá lutando para viver. Por causa do instinto, por causa do valor que a vida tem para o homem. O corpo perece,
Mas a alma é definitiva, é eterna, conforme o Criador, conforme nosso Deus, o Eterno Senhor, fez. E isso tudo as pessoas não percebem. Não percebem. Não percebem. As pessoas não se lembram no seu dia a dia. Deveriam se lembrar. Estava falando aqui no curso de diáconos. Eu falava assim: olha, irmãos, a gente começa a falar da morte, né? Às vezes eu falo em casa sobre a morte, né? Meus filhos, a Rosana: para de falar disso. Não que eu quero morrer, não é isso, mas falar da morte de forma natural, né? Eu sempre falo assim: quando eu morrer, irmãos, né, eu tenho certeza que eu vou chegar lá no céu. Eu já falei para Jesus isso nas minhas orações, né? Eu vou atarracar no pescoço de Jesus e vou ficar grudado nele lá um bom tempo, né? Não sei quanto tempo ele vai deixar eu ficar atarracado no pescoço dele lá, mas eu vou ficar atarracado no pescoço do Senhor. Tal vai ser a alegria, tal vai ser, né, a paz que virá sobre a minha vida nesse dia. Obviamente que nós nesse mundo temos uma missão, e todos nós temos que cumprir essa missão, porque todos nós somos criados com um objetivo. Não existe uma vida neste mundo que Deus tenha dado que não tenha um plano dele. E nós temos que cumprir isso. E todas as vezes que nós negligenciamos isso, nós sofremos. Todas as vezes que nós negligenciamos as coisas que são de Deus, é aí que as coisas de Deus não dão certo na nossa vida. Você só tem uma chance de você ser uma pessoa que será uma pessoa que não terá sucesso na tua vida. É você deixar Deus de lado. Quando você deixa Deus de lado, as coisas andam para trás, as coisas não dão certo. Quando você deixa Deus de lado, quando você despreza Deus, tudo aquilo que Deus tem planejado para a tua vida e te prometido nesse mundo começam a não acontecer, e você começa a viver momentos, né, de tratamento de Deus para que você enxergue aquilo que Deus quer da tua vida. Eu vou dizer para você assim: pastor, mas o senhor prega umas palavras assim que às vezes... Não, a gente tem que falar a verdade. E o Senhor Deus, ele prometeu a nós que nós viveríamos e comeríamos o melhor desta terra. O melhor desta terra. E o melhor desta terra estará conosco se nós tivermos Deus ao nosso lado. Não tem chance de você comer o melhor desta terra sem o Senhor ao teu lado. Não tem chance de você comer o melhor desta terra e você não ter sobre a sua vida a salvação, porque a salvação vem para aqueles que entregaram a sua vida a Jesus e o amam muito mais do que as providências dele neste mundo, né? A salvação vem para aqueles que amam a Deus muito mais do que o melhor desta terra que Deus tem para nós, porque o melhor de Deus sempre será o que está por vir. O que está por vir. O que está por vir. Eu recomendo a você que você entregue a sua vida a Ele. Deixe Ele cuidar da tua vida, para que você tenha uma vida de paz nesse mundo, aonde todas as tuas necessidades são supridas, nas lutas e nas dificuldades. Porque não importam as circunstâncias desse mundo, foi louvado aqui hoje, né? Ainda que a figueira não floresça, não haja gado nos pastos, né? Ainda assim, eu louvarei o nome do Senhor. Eu louvarei o nome do Senhor. E deve ser assim a tua vida. A tua vida deve ser uma vida de entrega a Deus, para que tudo que Deus tem para você aconteça nesse mundo. Que a tua história já está escrita. A tua história está escrita por Deus. E na tua história, né, sempre termina com vencedor. Com vencedor. Com vencedor. Com vencedor. Para ser vencedor, tem que lutar. Mas sempre termina a tua história com vencedor. Com vencedor. Com vencedor. Eu comentava aqui, irmãos, quando nós assumimos a igreja aqui, nós tínhamos aqui poucas pessoas, era o Cris e a Verônica, e nós tínhamos muitos problemas aqui no prédio. Os banheiros, banheiros eram completamente assim destruídos, né? Os banheiros, as portas eram todas corridas, corroídas, embaixo era de madeira, todas corroídas, e não era uma corrosão assim pequenininha, não, ficava um buracão embaixo assim da porta. Os azulejos caíam da parede, né? A descarga era de cordinha, o piso completamente descascado, né? Não era assim, irmãos? Né? Eu nem lembro, né, Leonardo? Lavou muito esse banheiro, né? É, não podia limpar os azulejos, caiu os azulejos. Né? Também essa limpasse não aparecia. Os muros sujos. O portão ali todo enferrujado, sem pintura. Eu estava falando aos diáconos, né? Falando, olha, irmãos, eu vou confessar a vocês que as minhas orações a Deus, eu dizia para ele, Senhor, eu sinto vergonha. Eu sinto vergonha quando alguém vai no banheiro, Senhor. Eu sinto vergonha, né? Do portão todo enferrujado, Senhor. Da grade toda enferrujada, eu sinto vergonha, meu Senhor. Né? Mas a minha oração a Deus não era uma oração de reclamação. Era uma oração porque eu entendia que Deus poderia nos suprir, que Deus poderia fazer qualquer coisa neste lugar, né? E nós fomos vendo todo o mover do Senhor, nós fomos vendo tudo aquilo que Deus fez, e é como se Deus chegasse para mim assim, eu comentava para os irmãos, e eu me sinto assim, irmãos, eu me sinto assim, é como se Deus chegasse e falasse para mim assim, agora o que você deseja? E aí eu falo, Senhor, nós precisamos disso, daquilo outro. E o Senhor vem com providência. E quando aquilo acaba, quando aquela providência é dada, o Senhor fala, e agora? É agora. Qual é a próxima coisa que você deseja? Eu me sinto assim nesta igreja. Tal é a providência que Deus dá nessa igreja. Tal é o cuidado que Deus tem nessa igreja. Porque aquilo que era vergonha, hoje é motivo de alegria. Hoje é motivo de alegria, porque eu confesso aos irmãos, eu olho para os lados, eu vou lá para trás, entro nos banheiros, eu só posso sentir alegria. Eu vou lá na frente, só posso sentir alegria. Tal é a mudança que aconteceu neste lugar, e essa mudança não veio do homem, mas veio de Deus. Não veio do homem, mas veio de Deus. Porque nenhum dia, nesta igreja, alguém ouviu assim, irmãos, nós precisamos de comprar tinta para pintar a grade da igreja. Você não ouviu uma vez sequer uma palavra dessa, porque a dependência, a nossa dependência não estava no homem, mas a nossa dependência estava em Deus. A nossa dependência estava em Deus. E sempre estará em Deus. E sempre estará em Deus. Embora meu anseio fosse sempre esse, né? Até eu me lembro até, né, a diaconisa Jusceli, cadê o Daniel? Diaconisa Jusceli, a gente conversava ali sobre o banheiro, né? E eu lembro até das palavras dela, ela chamava a porta do banheiro de medonha. De medonha. Não sei se você já ouviu ela falando essa palavra da porta. Eu falava assim, pastor, essa porta medonha. Eu falava, eu sei, irmã, eu sei que a porta é medonha, eu também acho que ela é medonha. E eu falava assim, irmãos, vamos trocar uma porta, pega a porta do banheiro dos homens que está menos corrida, vamos pôr aqui. E ficava, sabe, que a igreja estava começando, Deus estava cuidando desde o início da igreja dele. Por que que eu falo isso, irmãos? Para você entender, irmãos, que o Senhor é o Senhor, que Deus é o Senhor, Ele cuida, Ele zela, Ele faz. Que a tua postura no meio da tua luta é acreditar e clamar e pedir e declarar que Ele é o Senhor, que você depende dEle, conforme é a vontade dEle. Porque aí você vai conquistar a tua vitória. Porque aí você vai conquistar tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque aí você vai conquistar os desejos de Deus para você. Porque Deus tem desejos. E quando Deus fala assim, ó, vós que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro, sem preço, e vinho. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente. Comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Irmãos, Deus, Ele oferece de graça tudo aquilo que Ele te dá, tudo aquilo que Ele pode te dar. Não é necessário você pagar, não é necessário você ajuntar dinheiro para você conquistar as coisas que são de Deus. Não é necessário. O Senhor está dizendo aqui: ouve-me atentamente, comei o que é bom. Comer o que é bom, comer as coisas que são do Espírito, viver as coisas que são do Espírito, e vos deleitareis com finos manjares. O Senhor oferece um banquete espiritual para o povo dele. O Senhor oferece um banquete espiritual, e as pessoas estão querendo comer as migalhas das bênçãos materiais, quando o Senhor tem preparado um grande banquete espiritual para nós, um grande banquete para a tua vida, um grande banquete para a tua família, para a tua história, que são as coisas espirituais de Deus, as coisas santas, as coisas maravilhosas que Deus nos deixou. Uma das coisas maravilhosas que Deus nos deixou é a presença dEle neste mundo. Cultivar isso, buscar isso, né? Desejar isso, conforme o Senhor falou nesta palavra: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Buscar ao Senhor, irmãos, não significa buscar as bênçãos do Senhor. Você compreende a diferença? Que buscar ao Senhor não significa buscar as bênçãos do Senhor. Buscar ao Senhor significa desejá-lo, querer que Ele faça parte da tua vida, falando contigo, te orientando, dirigindo a tua vida. Esse é o desejo de Deus, esse é o desejo do Senhor, para que você viva neste mundo muito bem e que você alcance a tua vitória, a salvação que Jesus Cristo determinou sobre a sua vida. Domingo que vem é culto de Páscoa, é dia de Páscoa, melhor dizendo. Dia de Páscoa, dia da ressurreição de Cristo, dia em que nós vamos celebrar o Cordeiro de Deus que deu a sua vida por nós. Nós vamos celebrar o coelhinho, nós vamos celebrar o ovo de Páscoa, nós vamos celebrar o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, que tirou o pecado do mundo, que levou sobre si as nossas maldições, as nossas dores, as nossas enfermidades, foi castigado para nos dar a paz. É isso que nós vamos celebrar, celebrar ao Senhor, celebrar ao Deus vivo, ao único Deus, ao Deus verdadeiro, ao Deus que faz todas as coisas, ao Deus que tudo pode, ao Deus que está ao nosso lado, não nos deixa sucumbir, antes nos coloca na presença dEle para falar conosco, aos nossos ouvidos, e para nos alegrar com palavras como esta que Ele nos deixou aqui. E ele falou assim, só para terminarmos, irmãos: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus é infinitamente mais sábio do que nós. Deus, Ele é infinitamente mais poderoso do que nós. E Ele tem planejado para nós coisas que nós não conseguimos com a nossa sabedoria compreender plenamente. O Senhor tem um desígnio para a tua vida, e Deus quer que você valorize esse desígnio e entenda que os pensamentos dEle são muito maiores do que aquilo que você tem planejado para a tua vida hoje.
Deus tem muito mais para a tua vida hoje do que você tem planejado no teu coração, né? Deus tem muito mais. Deus tem muito mais para a tua vida do que você tem vivido, né? E viver as coisas de Deus nesse mundo é muito pouco em relação àquilo que nós vamos viver no mundo vindouro. Deus quer mais, quer te dar mais, porque Ele é mais alto do que qualquer coisa neste mundo. Se aprofunde nisso. Busque o Senhor. Busque o Senhor. Você vai ver todas as coisas se realizando na tua vida. Busque o Senhor. Dependa somente de Deus. E você vai ver as revelações de Deus acontecendo na tua vida. Né? E você um dia, talvez você se envergonhe hoje por determinada situação na sua vida. Talvez você se envergonhe por alguma situação. Mas mais para frente você vai sentir alegria, como eu sinto alegria. Todas as vezes que eu entro nesta igreja, eu já sentia paz. Todas as vezes que eu entrava aqui, desde o primeiro dia que eu entrei nessa igreja, para cultuar a Deus, não como pastor, mas para cultuar a Deus, eu senti muita paz nesse lugar, mas tremenda paz. Depois Deus me deu o privilégio de dirigir esta igreja. E nesse privilégio, o Senhor Deus tem cuidado de todos os detalhes necessários para que nós possamos nos alegrar nele. Você não é diferente de mim. Muito pelo contrário, o Senhor Deus tem os mesmos desígnios para você. Viva as coisas santas de Deus, para que Ele realize todos os desejos do teu coração. Todos os desejos do teu coração. Essa é a vontade de Deus. Tem alguma coisa errada? Está envergonhado com algo? Coloque diante de Deus. Fala: Senhor, eu preciso da tua providência. Eu sinto vergonha dessa situação na minha vida, Senhor. Eu sinto vergonha dessa situação. Não reclame para Deus, irmãos. Não reclame, não murmure. Deus não merece isso. Nós não temos o direito de murmurar, porque se as coisas não acontecem na nossa vida, não é culpa de Deus, é culpa nossa. Não murmure, porque não é culpa dele, né? Se você tem algo a dizer, diga a você mesmo. E nele você coloque: Senhor, eu sei que tu podes me ajudar. Se posicione dependendo de Deus. E Deus alegrará o teu coração. Deus alegrará o teu coração. Tem umas portas podres aí, irmãos? Se tem umas portas podres aí, Deus vai trocar essa porta. Só que Ele não vai trocar só a porta, né? Como Ele fez aqui, Ele trocou o banheiro inteiro. Ele trocou o banheiro inteiro, né? Para que a alegria fosse plena. Para que a alegria fosse plena. Viva isso. Eu volto a dizer para os irmãos: eu não sou nada, absolutamente nada. Mas se tem coisas que eu consigo me alegrar na minha vida, são das coisas que eu vejo Deus fazendo. E eu consigo ver, irmãos, não com os olhos naturais, mas com os olhos espirituais, porque eu sei aquilo que eu vivi espiritualmente em relação a determinada situação. E eu vejo a resposta no mundo espiritual se realizar no mundo material. Porque é sempre assim que acontece. Primeiro acontece no mundo espiritual, para depois acontecer aqui na terra, né? E eu comentei na reunião dos diáconos: irmãos, espere mais, porque o Senhor já perguntou: o que mais que eu quero? Né? Aqui para a igreja, o Senhor já perguntou: o que mais que eu quero? E eu sei que Deus tem muito mais para oferecer para nós neste lugar, para oferecer, né, para a sua igreja, para o seu povo neste lugar. Né? E eu sei que ele fala muitas vezes essa pergunta: e agora, o que tu queres? E agora, qual é o desejo do teu coração? E agora, né, aonde tu queres que eu opere? O Senhor tem prazer, irmãos, em ajudar. E eu sei que Ele fará isso na sua vida também, para a glória do santo nome do Senhor. Viva isso, irmãos. E eu sei que você vai me procurar muitas vezes e dizer: pastor, aconteceu comigo também. Aconteceu comigo também.
Eu tinha vergonha nisso. E hoje eu sinto alegria por causa da transformação que Deus fez em determinada área da minha vida, ou em determinada situação da minha vida. Eu sei que você vai me alegrar trazendo aqui, né, o teu testemunho, né, daquilo que Deus fez para mudar a tua história, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Fique de pé, eu vou orar por você agora.